bola está cheia, o campo está pronto. Entre em campo com Leandro e a mim. Agora é o Varzianos. Aqui na Central 3.
Alô você, alô Brasil, chegando! Esta é uma homenagem a Fernando Vanucci e este é o programa Varzianos dessa sexta-feira, dia 22 de março de 2013. Programa Varzianos que trata daquele futebol que você não vê no Canal 5, não vê na Rede Globo. Aquele futebol que não fala de milhões, não fala para milhões. Que tem no país inteiro, para não dizer que tem no mundo todo, né? Eu acredito que quem joga em todo o universo futebolístico tem o seu universo menor, o seu universo amador, o seu universo mais varzeano. E o varziano aqui é usado no melhor sentido da palavra. A gente no programa passado foi até o Rio de Janeiro, conversou com um jornalista informado sobre o cenário do futebol amador, do futebol de várzea de lá. E eu vou mostrar hoje um outro ponto de vista de uma outra cidade, uma outra capital brasileira. Eu conversei com a indefectível Ana Cláudia Sichon, que cuida, é uma jornalista que cuida desse nosso futebol amador, desse nosso futebol de várzea lá em Curitiba. Ela é jornalista, eles lá chamam de suburbana, né, que é o campeonato amador oficial da cidade, e tem particularidades em relação em comparação a outros pontos, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente já citou aqui. Parece que tem muito mais organização, mas também é muito mais restrito, né, o número de times e tal. E são times mais antigos. Enfim, tem todo um cenário que é muito interessante. Eu falei por telefone com ela agora há pouco e vamos ver o resultado. Eu acho que vale a pena ouvir o que ela tem para dizer. Vamos lá. Bom, eu tenho por telefone o prazer de conversar diretamente de Curitiba, Paraná, a jornalista Ana Cláudia Sichon, que vai falar com a gente sobre o futebol amador e varziano do seu estado, da sua cidade. Tudo bem, Ana Cláudia?
Tudo bom,
Leandro. Como é que você entrou nisso daí, Ana Cláudia?
Olha, foi assim, fazendo um trabalho pro jornal laboratório da faculdade, uma das pautas foi o futebol amador daqui de Curitiba. Não conhecia nada, né? Sempre gostei de futebol, mas não conhecia ainda o futebol amador. E fui a um jogo no campo de Iguaçu. Lá eu fui recebida muito bem por todos os profissionais, pessoal da diretoria, pelos jogadores. O intuito era entrevistar o treinador. E todo mundo me recebeu muito bem lá e eu comecei a me apaixonar por esse modo do futebol, né? Fiz essa matéria isolada e passando 2 anos no meu trabalho de conclusão de curso, eu decidi que valeria a pena estudar um pouco mais sobre o futebol amador. Aí passei a acompanhar mais de perto, acompanhar todos os jogos, fazendo entrevistas e cobrindo direto agora.
Você é uma das poucas mulheres que tem nesse ambiente, eu imagino. Tô errado ou tô certo?
Não, tá certíssimo. Eventualmente, assim, o pessoal cobre as finais, então algumas mulheres vão, mas se tá em todos os jogos, só apenas eu.
Isso faz alguma diferença pra você? Você consegue enxergar algum tipo de ambiente hostil ou machista ou coisa do tipo?
Assim, o futebol, é visto por muitos como um ambiente mais masculino, assim. Então, sempre tem brincadeirinhas por parte de torcida, mas eu acho isso em qualquer ambiente, né? Eu não espaço por isso, não apenas no futebol. Mas dentro do campo, assim, com os jogadores, com o pessoal, eu nunca passei por problema nenhum. Ao contrário, até super bem tratada, fiz amizade com muita gente.
E como é que é a estrutura do futebol amador de Curitiba? Tem a esfera varziana, mas parece que tem o que vocês chamam de suburbana, né? Que é a primeira divisão mesmo, que é o campeonato amador mesmo. É muito bem estruturada, né?
Isso. A suburbana é o campeonato da capital mesmo, né? Chama campeonato amador da capital, o pessoal chama de suburbana. É considerado um dos mais fortes do Brasil, assim, não só pelo pessoal daqui, o pessoal que passou por aqui, está jogando em outros estados. O pessoal diz até que é melhor do que muitos estaduais de Série B. Assim, a suburbana realmente é muito forte. E tem clubes com maior investimento, tem clubes com menor investimento, mas são todos muito bons, assim, o pessoal se dedica muito a isso.
Tem alguma relação, diálogo com o futebol, o da Várzea, né, que é seria o equivalente a uma segunda ou terceira divisão dessa suburbana, ou seja, algum time dessa primeira divisão tem algum tipo de parceria, busca jogadores com os times menores, tem esse tipo de relação ou não?
Não tem, é bem difícil, o pessoal do futebol profissional acaba não dando muita visibilidade ainda ao futebol amador mesmo daqui. Pessoal, acaba que muitos jogadores do profissional saem desses times menores para vir jogar no amador pela estabilidade, que para eles vale mais a pena estar jogando aqui em Curitiba com uma estrutura melhor, treinando uma vez por semana e ficando mais perto da família do que ir para o interior jogar o campeonato estadual.
Recentemente, no futebol amador do Paraná, alguns jogadores consagrados, campeões brasileiros pelo Atlético Paranaense, foram jogar, né? Por exemplo, o Alex Mineiro. Isso deu realmente uma visibilidade maior pro futebol amador do Paraná ou é uma impressão só?
Não, sem dúvida, foi uma jogada de marketing, dá para se dizer assim. O Alex veio para jogar, ele ficou acho que uns 3 ou 4 jogos apenas no Bairro Alto, mas a geração de mídia foi enorme, o pessoal, principalmente em Minas Gerais, falou muito. Então, teve essa visibilidade mesmo do amador.
Você torce para algum dos times, ou você não pode falar?
Não, tenho uma simpatia maior por um ou outro, mas como jornalista não tenho uma torcida. É mais a simpatia e o carinho pelas pessoas de dentro dos clubes.
Certo. E qual é da parte de fora do campo, do dia a dia desse cenário, desse ambiente, você consegue destacar uma pessoa símbolo, assim, uma pessoa que seja a que mais vive esse cenário do futebol amador?
Sem dúvida, na parte de comunicação, a grande referência na suburbana é o Levi Mufor, né, que está desde a década de 50 cobrindo os jogos. Ele é, para o meu trabalho de conclusão de curso, eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com ele. Ele tem, assim, no porão da casa dele, uma parte só destinada ao futebol amador. Ele tem as súmulas de todos os jogos que ele participou, todas as anotações de resultados, de jogadores, e ele também é responsável por um livro da suburbana.
Ele anotava tudo com caneta, então, é isso? Caneta e papel?
Tudo com caneta e papel, imagens, assim, tem fotografias também muito antigas, né, de década de 50, 60, são caderninhos que ele foi fazendo, algumas anotações ele foi encadernando também, fazendo alguns livros, assim, para pastas de referências. Tudo datado, tudo por ano, separadinho, assim, uma organização incrível.
Você vai ser a sucessora do Levi ou não?
Nesse aspecto de toda essa referência em todos os jogos. Eu tenho feito cobertura tratando mais com jogadores, mas toda essa meticulosidade do Levi ainda não.
Mas tem alguém que se candidata a dar continuidade a isso? Porque se ele já tem 81 anos, né? Em breve ele vai parar.
Tem muita gente que se dedica ao amador, mas eu acho que com toda essa efusividade do Levi, não. Tem pessoal de rádio que tem uma equipe há mais de 20 anos se dedica cobrindo, mas acho que com todo esse carinho, todo esse amor que o Levi fez, todo esse trabalho, ninguém vai substituí-lo, infelizmente.
Infelizmente mesmo. A primeira divisão da Suburbana tem 12 times, é isso?
12 clubes, exatamente.
E elas são equiparadas em termos econômicos, em termos de estrutura, ou tem, na verdade, tem dois, assim como no futebol profissional do Paraná, existem dois ou três times que são muito acima?
Tem alguns clubes acima com que recebem um investimento maior, porque assim, todo mundo diz o amador não recebe dinheiro, mas ninguém mais sobrevive sem dinheiro no futebol, né? Então mesmo no amador tem clubes que recebem patrocínios, uns maiores, outros menores. Então, assim, a gente acaba vendo a diferença, né? Tem clubes que conseguem contratar jogadores mais famosos, mais reconhecidos já no cenário, e outros que acabam tendo que pegar o pessoal dos bairros mesmo, aquela molecada que está querendo jogar bola.
O maior campeão é o Trieste, né?
É o Trieste, com 11 títulos.
Com 11 títulos. Ele é de, tô vendo aqui, ele é de 1937, do bairro de Santa Felicidade, é isso?
Isso. E junto com ele, em Santa Felicidade, também tem o clube que é o mais antigo da Suburbana, que é a Sociedade Operária Beneficente Esportiva Iguaçu, né? Que foi o campeão, inclusive, do ano passado, e que é o que faz o maior clássico também em Santa Felicidade, que é Iguaçu e Trieste.
É o clássico de Santa Felicidade.
Isso, muita gente chama o clássico da Polenta, inclusive.
Da Polenta?
É, por ser um bairro italiano aqui de Curitiba. Os dois clubes têm muita referência da Itália.
Pô, que legal. E mais da briga, assim, de torcida, em campo? Você já deve ter ido algum, eu imagino.
Sim. Já foi vários jogos, vários clássicos. Mas eu nunca vi nenhuma confusão. O Amador tem muita parceria, assim. Tem alguns bairros que a torcida se empolga um pouco mais. Mas eu nunca presenciei nenhuma briga.
E o Trieste é o time de maior título e também de maior estrutura, de maior torcida ou não?
Em relação à torcida, nem tanto. Eles são um clube com maior estádio, com estádio mais moderno, mais equipado aqui da região, mas não necessariamente em relação à torcida. A torcida do Santa Quitéria, eu acredito que seja uma das mais fortes daqui.
E aí tem a segunda divisão, né? Que é, eu não sei se são 12 times também, ou coisa parecida?
Não, são 16 clubes.
16? Perfeito. Mas aí na segunda divisão já é diferente a relação com o amadorismo remunerado e tal, ou a estrutura exige que seja também dessa forma?
É, eles acabam tendo uma remuneração também um pouco mais baixa do que a da Série A também, mas é na mesma organização. Os campeonatos são todos regidos pela federação, todos contam com arbitragem profissional, é mais ou menos a mesma situação. A Série B tem clubes muito fortes, torcidas muito fortes também.
Você prefere ver um jogo da segunda ou da primeira?
Ah, na verdade, eu acompanhei muito poucos jogos da segunda divisão. Eu fiquei muito focada no campeonato da Série A mesmo.
Entendi. E essa relação com a Federação Paranaense, então, é muito boa, né? Porque eu posso dar o exemplo aqui de São Paulo. A Federação Paulista organiza um campeonato de futebol. Ela chama de amador, mas ela reúne indistintamente a várzea do futebol mais organizado, futebol amador, que seria o equivalente da Suburbana. Mas a relação não é muito boa. E aí no Paraná, pelo jeito, é diferente, né?
É, por esse ano a gente está tendo até agora um problema. Assim, além da Suburbana, que é o campeonato que acontece no segundo semestre, apenas aqui em Curitiba, tem um campeonato no primeiro semestre que é a Taça Paraná, que envolve os campeões de todas as regiões. E, assim, foi um campeonato que já teve mais de 40 clubes participando, e para essa edição são apenas 4, justamente por problemas, assim, de clubes não estarem regularizados com a federação. Está tendo até uma... Infelizmente, esse ano teve essa confusão agora, nesse começo. Então, é a 50ª edição e vão ser apenas 4 clubes.
Só 4?
É bem triste, assim, você vê, né, tantos campeões pelo estado, né, o pessoal viaja bastante para disputar esse campeonato super tradicional, e esse ano apenas 4 vão por questões de clubes não estarem adequados a todas as regras da federação.
Certo. Então significa que as regras acabam, de certa forma, também excluindo uns ou outros e alguns times que poderiam ser emergentes e aparecer com mais... com mais facilidade, com mais rapidez no cenário, né? Eu tô vendo aqui os times da primeira divisão e o time mais velho, o time mais novo é o Osternak, que é de 2000, né? O resto dos times são todos da década de 70 para cá, década de 70 para antes, né? Então a questão da tradição conta muito nesse caso, né? Não basta só você montar um time que em 3, 4, 5 anos você já chega nessa primeira divisão, né?
Não, é muito difícil para eles, até precisamente para se manter um clube mesmo, assim. Depende de muito, porque eles não têm muito incentivo, muito patrocínio. Então, é preciso ter muita gente por trás, assim, que se anime, se empolgue em ajudar, em estar sempre participando.
Entendi. Ana Cláudia, você é vegetariana?
Não.
Tá, porque quando eu for pra Curitiba da próxima vez, eu vou querer assistir um jogo, de preferência no bairro de Santa Felicidade, onde tem as tais cantinas italianas, mas não vou também deixar de comer a carne daí, que às vezes que eu fui pra aí, fui muito feliz, inclusive comendo no poxa, me fugiu o nome agora, no Costelão.
Não pode deixar de perder também nos jogos o pão com bife, que é uma...
Pão com bife?
Isso, é a referência nos jogos da Série B, e da Série A.
Na Suburbana pode beber cerveja?
Pode. É o que leva bastante torcida, inclusive. É o pão com bife, é a cerveja e a proximidade com os jogadores e com a diretoria que os torcedores têm.
É isso que é o mais legal, né?
Exatamente. É um clima de amizade muito gostoso que você vê, que infelizmente nos estádios pelo Brasil você acaba não tendo mais.
Entendi. Eu não vou cometer a indiscrição de falar o time que você torce, mas num domingo à tarde, então, você tem mais vontade de assistir um jogo do Trieste do que ir no Couto Pereira ou na Arena da Baixada.
Sem dúvida,
né?
O clima de amador não dá para comparar com o profissional, apesar do futebol ser diferente, mas o clima, tanto dentro quanto fora de campo, é incomparável.
O clima de pertencimento, né? Você faz parte daquilo.
Exatamente.
Perfeito. Ana Cláudia, obrigado, viu, pela sua participação, por ter esclarecido como é que funciona o futebol varziano e o futebol amador aí no Paraná.
Imagina, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse futebol tão gostoso e tão tradicional aqui de Curitiba.
Imagina, foi um prazer. Um grande abraço. Aí, Ana Cláudia Sichon nos contou sobre o clássico da polenta. Dizem que é um clássico que Rodrigo de Castro, que apresenta o programa Come Lanças aqui na Rádio Central 3, tá planejando conhecer para ver se realmente vale a pena o jogo e se o jogo não valer, que vale a pena a polenta para ele vir aqui contar para a gente se realmente foi bom, se o atendimento foi bom, se o preço estava legal. Grande Rodrigo de Castro e o seu Come Lanças. E grande Ana Cláudia nos contou aí como o futebol se desenvolveu, como o tradicionalismo é importante no futebol amador lá de Curitiba. E aí eu vou até usar um pouco de literatura aqui, de filosofia. Um rapaz chamado Emily Durkheim já escreveu no passado que o futebol mostra a sociedade transfigurada e pensada de uma maneira simbólica. Então, se uma cidade é mais tradicional, o futebol dela também é mais tradicional do que outra cidade que de repente é mais informal e tem no seu futebol traços de informalidade mais gritantes, mais latentes. Pelo menos é isso que eu acho que eu entendi e do que eu acho que eu interpretei de todo esse papo, de todo esse cenário da várzea, do amadorismo, do esporte bretão dentro da cidade de Curitiba. O programa Varzeanos volta daqui 2 semanas. Eu espero que você tenha curtido. Para mim foi um prazer conversar com vocês, conversar com a Ana Cláudia e ter a sua companhia por aqui. O programa vai ficar eternamente à disposição em podcast. E eu, que não sou eterno, aliás, muito pelo contrário, presto mais uma vez a minha homenagem, a minha reverência ao futebol, esse sim é eterno, e a parte amadora dele, que é a parte onde eu me sinto mais aconchegado e mais livre. Então, a gente se encontra daqui 2 semanas. Um grande abraço, um bom fim de semana. Tchau, tchau.